Glórias a Deus. Nós queremos estar compartilhando com a igreja no segundo livro de Reis 18, versículos 3 e 4. Aqui fala da atitude do rei Josias, um rei muito abençoado, que diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustan. Eu quero compartilhar um pouco sobre esta serpente de bronze que passou a ser um ídolo depois. Lá no deserto, por ordem de Deus, ela simplesmente foi chamada serpente de bronze. Mas depois, como objeto de idolatria, foi chamada de Neustan, que significa pedaço de bronze. Nós vemos aqui o ser humano sempre querendo brincar com o sobrenatural, sempre querendo brincar de ser Deus, se afastando assim do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E na sua miserável vaidade, nós vemos o desejo de possuir poder. E a pessoa, como neste caso, nem para pensar no mal que está fazendo a si mesmo e aos outros, inclusive à humanidade. Um objeto de bênção passa a ser um objeto de maldição, transforma-se num ídolo. E hoje nós vemos ídolos, ídolos e ídolos, muitos. Deus está dizendo: pare a humanidade de atribuir culto e poder à criatura. Pare a humanidade e olhe para o nosso magnífico Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. Rujam os mares, fendam seus montes, tremam as terras, mas o Eterno Deus permanece inabalável. Aleluia! Nós precisamos olhar biblicamente, com fé, para as atitudes de Deus, para as oportunidades que Deus cria para nós, e tomarmos cuidado para não estarmos fazendo o que alguém fez com a serpente de bronze. Primeiro, a serpente de bronze não foi feita para culto. É bem claro isso. É Números 21, 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Mas Deus não havia proibido também de construir imagem, qualquer escultura? Sim, mas Deus é bem claro na proibição. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 20, versículo 4 em diante, nós vemos esta ordem de Deus. A ordem é: não farás para ti, para teu uso pessoal. Não façam imagem como ídolo, como amuleto. A ordem era essa. Agora Deus manda fazer uma serpente abrasadora, com uma ordem bem específica. O próprio Deus manda fazer. Toda pessoa que fosse mordida por serpente com seu veneno mortífero, toda pessoa mordida que mirar aquela serpente de bronze, viverá. Ela tem um objetivo bem claro. A serpente de bronze teve uma função abençoadora. Mas a função abençoadora era para aquele momento. Depois daquele momento, passou a ser somente um pedaço de bronze, Neustan. Deus não quebrou mandamento nenhum. O mandamento é: não farás para ti imagem. Deus fez de uma forma didática, para que aquele povo rebelde, aquele povo teimoso, para que aquele povo murmurador recebesse dois ensinos, um de cura e outro de obediência. Por isso que ele dá essa ordem bem específica: todo mudido que a mirar, viverá. Ele apenas usou como um método de educação, de ensino, para criar uma oportunidade àquele povo rebelde, aquele povo desobediente, aquele povo murmurador. O propósito era um tratamento com uma didática muito apropriada. Nós vemos isso com muita clareza no livro de Números 21, 4 a 9. A ordem é bem clara para um fim bem específico, mas infelizmente onde está o ser humano, ali pode estar a corrupção, ali pode estar a idolatria. O que aconteceu? Provavelmente alguém pegou a serpente de bronze, escondeu muito bem escondidinho debaixo da sua roupa, levou lá para a sua tenda e guardou aquele objeto. Ele viu que aquele objeto tinha muito poder, bastava mirar e recebia cura. Alguém pensou, vou ter esse poder comigo. Vou ter esse poderoso amuleto comigo. Também vou ser poderoso. O ser humano em busca de poder sem Deus, desobedecendo aos mandamentos de Deus. E ora aconteceu. Tempos depois, veio a ser objeto de idolatria. Mas, graças a Deus, que ali onde aconteceu a idolatria estava um homem de Deus, o rei Ezequias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e a chamavam Neustan. Como pode um objeto de bênção se transformar em objeto de maldição? O ser humano é especialista em fazer esta transformação. Pega aquilo que é de bênção e transforma em propósito de maldição. Os objetos de bênção somente transformam-se em maldição quando o ser humano tenta interferir na soberana, perfeita e boa vontade de Deus. Quando o ser humano tenta manipular a vontade de Deus. O sobrenatural vem das mãos de Deus. O sobrenatural não estava na serpente de bronze. O poder curador, o poder salvador, vinha de Deus. E acontece somente no tempo de Deus e no modo de Deus. E foi só para aquele momento. Não era para transformar-se num ídolo. Mas o ser humano, rebelde, de coração duro, quer ter poder em suas mãos. Isso é muito comum nos dias de hoje entre nós. O ser humano querendo ter poder, ser detentor de poder. E foi o que aconteceu. De uma bênção, criaram um ídolo, atribuindo-lhes poder, prestando culto e passando a venerar. Interessante que hoje existem muitas serpentes de bronze por aí, com a mesma prática que aquele povo executou naquele tempo. Por exemplo, a cruz onde Jesus foi pregado é símbolo de maldição e não de bênção. A bênção está em Jesus, não na cruz, que era maldita e continua sendo maldita, só pessoas malditas iam para a cruz. Tanto está escrito na Bíblia que Jesus se fez maldito em nosso lugar. Ele recebeu sobre si o peso da condenação de todos os nossos pecados lá naquela cruz. Daí, objeto de maldição. Pegam a cruz e transformam em ídolo. As pessoas andam com uma cruz pendurada no pescoço, colocam a cruz na parede e esquecem de carregar Jesus no coração, no seu entendimento, no seu viver. Esquecem de imitar o caráter de Cristo. Porque ter uma cruz que é maldita, é muito mais fácil do que ter Jesus na sua vida. É o engano do maligno. Na verdade, mais fácil mesmo é ter Jesus. Muito mais prático é ter Jesus. Nós devemos estar tomando cuidado. Nós devemos sempre preferir Jesus e nunca a cruz de Jesus. Nós devemos colocar na cruz, sim, os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas falhas. Devemos crucificar os desejos impuros da carne. Isso sim. Porque as coisas malditas ficam na cruz de Cristo. Outros objetos que são transformados, semelhantes à serpente de bronze. Amuletos, penduricalhos. Eu chamo de penduricalhos aquelas coisas que as pessoas penduram no retrovisor do carro, nas paredes e no próprio corpo, às vezes, né? Que são colocados no punho e de muitas outras maneiras, nós devemos olhar para esses objetos e aprender a identificar que isto não agrada a Deus. Quando depositamos fé, quando credenciamos poder a esses objetos, é idolatria. Pessoas mortas chamadas de santas. Assim como a serpente de bronze usada para cura somente lá no deserto, ela apenas foi usada para exibir o poder de Deus, para manifestar o poder de Deus lá no deserto. Pessoas santas são usadas somente em vida aqui na terra. Depois que nós morremos em santidade, nada mais podemos fazer por ninguém. E a Bíblia é bem clara, nós somos proibidos invocar mortos, é necromancia. Isso desagrada a Deus. Vemos em Hebreus 9, 27, vemos Lucas 16, 19 a 31, Deuteronômio 18, 10 a 12, 1 Crônicas 10, 13 e 14, e muitos outros textos onde fala claramente sobre isso. As pessoas são seduzidas por essa ideia da facilidade de idolatrar aquilo que está mais palpável, está mais no seu alcance, em vez de buscar o poder sobrenatural de Deus, em vez de buscar a presença do Senhor Jesus. Eu poderia enumerar muitos ídolos que se infiltram na nossa vida hoje, mas cada um sabe identificar o ídolo que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Cada um sabe identificar o ídolo que está tomando tempo precioso de comunhão com a família, de comunhão com Deus, de comunhão com a igreja. Nós precisamos prestar atenção e negar. Hoje nós temos ídolos terríveis aí, são as chamadas redes sociais, as quais acessamos através de smartphones, computadores, tablets e outras coisas. As redes sociais são bênçãos se usarmos com a sabedoria da palavra de Deus. Senão, são ídolos terríveis. Hoje já existem até clínicas para tratamento de pessoas viciadas nessas coisas. A idolatria é altamente destrutiva. Então nós precisamos tomar cuidado. A serpente de bronze não foi feita para culto. Objetos, pessoas e muitas coisas que estão no nosso contato do dia a dia não foram concedidas por Deus na nossa vida para culto. Nós precisamos aprender a diferenciar. O culto é devido somente ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Mas então, uma serpente de bronze, por quê? Deus, ele é o mestre dos mestres, é o médico dos médicos. Ele tinha à sua frente umas poucas pessoas fiéis e obedientes. A maioria rebelava-se. A maioria murmurava contra Deus e contra Moisés. Era uma situação crítica. Eles estavam morrendo na cega rebeldia. Aquele povo necessitava, povo chamado povo de Deus, necessitava de cura, necessitava de ensino, precisava aprender a obedecer. Aí Deus, na sua imensa misericórdia, no seu imenso amor, ele cria uma oportunidade. A serpente de bronze foi uma oportunidade de cura e libertação para aqueles rebeldes. O porquê da serpente é muito simples. Deus não tem prazer na morte. Deus tem prazer na obediência. Então Deus, como médico dos médicos, como mestre dos mestres, e através da serpente obteve dois resultados. Cura e obediência. Só era curado quem fosse até a serpente. Só era curado quem atentamente olhasse para aquela serpente de bronze. Todo mordido que a mirar viverá. E sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Que tremendo isso! Um povo rebelde, um povo teimoso, um povo que não queria prestar atenção nas ordens de Deus, ganha uma oportunidade. Uma nova oportunidade. O nosso Deus é o Deus que está sempre dando novas oportunidades ao seu povo. Deus ordena que o povo guarde na memória e conte de geração em geração as suas maravilhas. Vemos Isaías falando isso, 46:9. É uma ordem que nós guardemos na memória. Estejamos relembrando as obras de Deus de geração em geração. Deus nunca mandou guardar objetos milagreiros ou fazer culto a objetos, a mortos. Você veja bem, se devêssemos fazer culto a mortos, imagine Moisés, um homem tão usado por Deus, esteve frente a frente com Deus Será que ele não mereceria um destaque especial no nosso meio, de estarmos invocando e pedindo ajuda? Não, de jeito nenhum. Ele foi tudo isso enquanto vivia, no tempo de Deus, no modo de Deus, para ser bênção naquele tempo e continuar sendo bênção com o seu exemplo de vida, com o seu jeito de ser usado por Deus para abençoar outras vidas. Então nós precisamos tomar cuidado. Deus tem a sua didática própria. Nós precisamos prestar atenção no modo que Ele usa para nos ensinar, para nos treinar, para nos adestrar. Nós devemos ser exatamente como Deus quer que sejamos. Nós não devemos interferir na vontade de Deus. O Espírito Santo diz, seja exatamente o que Deus quiser e como Ele quiser. Nós devemos ser como Deus quer e como Ele quer, não do jeito que eu quero e como eu quero. As muitas desgraças que estão acontecendo por aí, porque as pessoas estão querendo ser do seu jeito e como querem. E aí acontecem as barbáries do dia a dia. A serpente de bronze apontava para uma bênção futura. Foi uma bênção naquele momento. Mas nós sabemos que todo o Velho Testamento são figuras das coisas futuras, são tipos das coisas futuras, apontando para o tempo da graça em Jesus. Em toda a criação de Deus há coisas reveladas, que são para o nosso bem no tempo presente. Mas também há coisas ocultas que pertencem somente a Deus, que poderão um dia vir a ser reveladas, ou nunca serão reveladas, porque pertencem a Deus. No caso da serpente de bronze, a bênção no tempo presente era manifestar cura e treinar um povo para ser obediente, porque só obteriam a cura do veneno mortífero se agissem como Deus mandou. Mas ela trazia uma mensagem de bênção futura, que seria revelado no tempo e no modo de Deus. Isso que é interessante, Deus tem o seu tempo e o seu modo. Tanto que quando fala do tempo terreno, é Cronos. E quando fala do tempo de Deus, é Kairos. Deus tem o seu tempo diferente do nosso. O calendário de Deus não é o nosso. Para Deus, 1.000 anos pode ser um dia pode ser 1.000 anos. Então Deus, naquele tempo, já manifestou bênção através da serpente de bronze, apontando para a bênção que nós temos hoje. Isso é tremendo. É graça de Deus antecipada para a humanidade. João 3, 13 a 15 diz assim, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus veio há 2.000 anos atrás, como nosso Salvador e Redentor, se humilhou, se fez maldito em nosso lugar e foi levantado lá no Calvário, naquela cruz maldita. Se fez maldito em nosso lugar. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado com uma finalidade, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A serpente de bronze tinha uma finalidade, mirar atentamente, olhar atentamente para aquela serpente lá no deserto, obedecendo a ordem de Deus e ser curado do veneno mortífero. Hoje nós devemos mirar atentamente para o Senhor Jesus, obedecendo as ordens de Deus, e somos curados, somos libertos, somos salvos. Porque Deus planejou isso há muito tempo atrás, e a bênção é para agora, no tempo e no modo de Deus. A bênção é para quem quiser. Deus quer que todos recebam, mas Ele deixa o livre-arbítrio. Claro que nós aqui todos queremos. E eu, como pastor, claro que eu desejo que todos os ouvintes dessa palavra queiram também receber esta bênção da cura, da salvação, da libertação em Cristo Jesus. Através de Jesus, Deus revelou a mensagem figurativa da serpente de bronze. Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem não sabe, no planeta Terra, a grande maioria sabe, que Jesus é aquele que entregou a sua vida lá na cruz. Jesus é aquele que morreu pelos pecadores. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele foi levantado naquele madeiro, naquela cruz, E em Jesus nós temos cura, salvação, a libertação. Como aquele povo teve a cura e a libertação da rebeldia quando obedeceram ao Senhor Deus lá no deserto. Mas precisa querer. Tem um ditado, uma gíria evangélica, onde diz que quem não vai a Deus por amor, vai pela dor. Aquele povo lá ia pela dor. Sabia que se não fosse, morreria. Deus usou de uma didática, criando uma oportunidade para eles obedecerem e receberem a cura. Deus usou a mesma didática através do seu Filho Jesus. Você veja o grande amor de Deus para conosco, treinando a nossa obediência. Mas nós só receberemos a cura e a libertação se olharmos atentamente para o Senhor Jesus. E quem crer e for batizado, será salvo. Aí cumpre-se a promessa de Deus. Nós vemos Isaías 53, Deus falando também claramente que em Jesus nós temos a cura. Ele se fez maldito em nosso lugar e nas pisaduras de Jesus nós somos sarados, somos curados. Mas lá, quase 8 séculos antes de Jesus vir, Deus já anunciava que ele precisava ser levantado no madeiro, que ele precisava ser crucificado em nosso lugar para recebermos salvação e libertação, cura completa. No decurso da história, nós vemos que enquanto a humanidade trama maldades, Deus cria oportunidades. Isso é tremendo. Olhe para os noticiários do dia a dia, a humanidade trama maldades. Mas Deus, com seu imenso amor, está criando oportunidades. Veja a nossa oportunidade agora. Deus criando a oportunidade através da sua palavra para tirar do nosso coração, do nosso meio, toda e qualquer maldade. Criando oportunidades para a salvação, para a libertação plena na vida de cada um de nós. Prestem muita atenção. O Espírito diz para nós: eis a tua grande oportunidade. Converta-se dos teus maus caminhos, volte-se para Deus e receba a salvação. Deixe Deus ser Deus da sua vida. O homem ser homem, a mulher ser mulher, o objeto ser objeto, a criação de Deus ser criação de Deus. Deixe cada coisa no seu lugar. O Espírito Santo diz, e seja feliz com Jesus. Mas nós precisamos deixar Deus ser Deus na nossa vida. Enquanto nós queremos ocupar o lugar de Deus, não há felicidade, não há entendimento, não há salvação. O Espírito Santo deixa bem claro isso para nós. Através do Velho Testamento, através do Novo Testamento, através da voz do Espírito Santo na nossa consciência. Então nós precisamos compreender as coisas de Deus e colocar em prática. Nós devemos buscar entendimento. E essa palavra traz para nós esse entendimento do propósito de Deus antigamente e do propósito de Deus hoje para a nossa vida. Salvação, libertação, cura em Cristo Jesus. Amém, igreja?
Amém.
Glórias a Deus. Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, te louvo, Senhor, porque o Senhor é Deus que cura.
Amém,
Senhor. O Deus que liberta, Senhor. Coloca em nosso coração o desejo de estarmos olhando atentamente para o Salvador de nossas vidas, Senhor. E assim estejamos recebendo cura, salvação, libertação, transformação de caráter, Senhor. Em nome de Jesus, firma bem o poder dessa palavra, o poder dessa promessa representada pela serpente de bronze e cumprida na vida do Teu Filho Jesus, lá naquela cruz maldita, sendo nosso Salvador e Redentor. Opera, Senhor, em nossas vidas, para que sejamos salvos, libertos, no nome e no sangue do Senhor Jesus. Visita, Senhor, cada vida, cada família, com a Tua salvação em Cristo Jesus. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus.